Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, nosso bate-papo agora é com Ricardo Castilho, diretor editorial da revista Prazeres na Mesa, que tem o subtítulo A Bíblia da Gastronomia. A revista já tem 4 anos, né, Ricardo? Eu queria que você falasse do projeto inicial, quais são os objetivos da revista, o que vocês têm feito no decorrer desse tempo.
Na verdade, a gente acabou de completar 3 anos. Tá? Entramos no nosso 4º ano de vida e é um projeto que nasceu como revista, mas depois foi crescendo até para uma coisa um pouco maior. A gente deixou de ser apenas uma revista para ser uma empresa de gastronomia. Né? Deixa eu explicar melhor como é isso. É que todas as nossas pautas, ou a grande maioria delas, está envolvida com o projeto de gastronomia. Então, a gente apoia um festival de gastronomia em São Paulo, a gente apoia um festival em Belém do Pará, a gente apoia as feiras de vinho, e tudo isso de uma maneira que isso depois retrate alguma coisa da revista. E também levamos para essas feiras a revista, o conteúdo da revista. O auge disso assim, é na edição de agora em outubro, que a gente faz o que a gente chama de Prazeres da Mesa ao Vivo, onde no campus do Senac, em Santo Amaro, durante 3 dias, a gente vai fazer a edição da revista na presença de leitores e de anunciantes. Né? Isso assim, é um dos grandes diferenciais da gente. E a gente faz lá e isso vira a nossa edição de dezembro. Então você pode ir lá degustar os vinhos que vão estar sendo publicados em dezembro. Você vai lá, pode provar as receitas que vão estar na edição de dezembro. Tá? Então, a gente brinca que é um reality show, né? A gente entrou na era do reality show. Então, o que começou como uma revista, hoje não é só apenas revista. Tá? É todo um conjunto, porque a gente acha que se a gastronomia brasileira crescer, a gente cresce junto. E a gente também pode ajudar nesse crescimento. Né? Então, hoje você tem uma guerra na banca com várias revistas, a gente falou, não, a gente tem que ter um diferencial. E é esse o nosso diferencial, é não fazer apenas a revista.
A gastronomia vem ganhando não só páginas assim, de revistas, né? Revistas mensais ou de circulação semanal, como até de alguns veículos, de alguns jornais. A gente vê recentemente o Estadão investindo nesse segmento com o Caderno Paladar. Realmente, o interesse do público, assim, a busca não só dos prazeres na mesa, ou seja, na degustação, vem ganhando, as pessoas estão interessadas, querem conhecer mais a respeito da culinária, da gastronomia?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje todo mundo quer falar de gastronomia, né? Todo mundo quer falar de vinho. Você foi muito feliz no seu exemplo, o Caderno Paladar do Estadão veio com uma proposta bastante inovadora também. É um caderno muito, muito bem feito, com pautas muito interessantes. Eu acredito que a gente, todo mundo tem esse interesse e vai ter um mercado para quem fizer essas coisas diferentes. Sabe, se você fizer o comum que já estava no mercado, você tende até a desaparecer, porque as pessoas querem saber mais de gastronomia, mas querem saber de uma maneira nova, de uma maneira inovadora. Então, você tem que oferecer para ele algo diferente. Quando o mercado abriu no Brasil, você tinha que explicar para as pessoas o que era foie gras. Hoje, elas não querem mais saber o que é foie gras, isso elas já sabem. Né? Elas querem as novidades sempre. Elas querem saber as mil e uma utilidades do foie gras, o que ela vai fazer de diferente com aquilo, quais são as tendências, e é isso que a gente procura mostrar. E todo mundo está fazendo isso, então você falando de gastronomia, de vinho, então toda hora você tem que procurar algo diferente. Então a gente aqui é muito enriqueto nisso, a gente nos últimos 2 meses a gente lançou algumas sessões novas na revista, a gente alterou algumas coisas para procurar atingir esse público. Mesmo assim, a gente sendo elogiado, tendo um projeto vitorioso que está super bem, tanto na venda em banca como no crescimento de assinatura de anunciantes, mas a gente é partidário assim, do que o time que está ganhando, você mexe sim. Né? Então a gente é meio irrequieto aqui. Cada edição que sai, a gente tem uma discussão interna para falar o que a gente errou, o que a gente podia fazer melhor. E toda hora a gente está pensando em sessão nova. E até, às vezes, o pessoal da arte fica, calma, a gente mal fez uma mudança, você já quer fazer outra. Então, às vezes, eles têm que me dar uma segurada, porque senão eu vou querer fazer coisa nova.
É, eu queria que você comentasse a respeito do perfil dessa pessoa que lê, de repente, a revista Prazeres da Mesa. Existe um perfil pré-determinado? É, existe um retorno desses leitores de uma maneira mais assim, frequente? E de que maneira acontece isso? Se acontece, né, por carta, e-mail, as pessoas ligam? Como é esse contato com a revista?
Num outro momento da minha carreira, que a gente tinha feito uma pesquisa e a revista que eu trabalhava, o público era a maioria masculina. Então, a gente acabava tendo uma tendência de fazer uma revista mais masculina. Aqui, eu procuro não ter essa preocupação. Eu procuro fazer uma revista para quem gosta de gastronomia, seja ele homem ou mulher. Então, eu procuro fazer as pautas que vai agradar as duas categorias, os dois sexos. Tá? Mas, assim, eu tenho notado que o nosso público-alvo, assim, a maior parte dela está na faixa dos 25 aos 35 anos. Isso tem um segmento muito grande. Eu vejo isso através dos e-mails. Eu recebo cerca de 80 e-mails de leitores por dia. Né? Vão desde aqueles que estão pedindo um número atrasado ou saber como faz uma assinatura da revista, até aqueles que comentam a revista e mandam suas sugestões. Então, eu tenho perdido, eu estou te dizendo isso uma média, porque logo que a revista vai para a banca, chegam 200 e-mails, depois cai para 30, 40, então, assim, numa média, dá uma média de 2.500 e-mails por mês de leitores. Né? E eu procuro responder a todo mundo, dentro do possível. Tem alguns que é uma resposta muito mais fácil, que é só mandar qual o número de assinatura, para fazer assinatura, o número atrasado, mas tem desde aqueles que a gente... Que quer algo mais, que ele quer saber algo mais até do que foi publicado, ou que quer sugerir algo. Então, eu te diria que a gente tem assim, 50% do meu leitor está nessa faixa, e isso dividido igualmente entre homens e mulheres. Depois sobe um pouco a faixa, tem um público que está na faixa dos 50 anos, que é muito grande, e tem muito estudante. Tá, depois dessa faixa dos 50, viria uma categoria de estudantes, das pessoas que estão fazendo hotelaria, estão fazendo turismo, estão fazendo gastronomia, que também leem bastante. E esses cobram bastante. Eles acham que cada vez mais a gente tem que mostrar tendências, que a gente tem que suprir alguma coisa que a escola esteja deixando a desejar. Então, eles cobram muita informação de fora. Tá? A gente tem muita matéria de viagem, agrada esses estudantes, porque eles querem saber o que está acontecendo nos restaurantes, nas cidades. Então, eles contam com a revista como um aliado para a formação acadêmica deles. Né? Então, você tem um leque bastante amplo aí, e você tem que fazer um cardápio que agrade a todo mundo. Né? Então, a gente procura fazer isso.
Você estava comentando exatamente o que eu queria saber. Você disse, por exemplo, que existem leitores com 50 anos que, de repente, a maneira deles lidarem com a culinária, com a gastronomia, pode ser que eles tenham um pego à culinária, à gastronomia mais tradicional. Em compensação, você tem tendências aí, novas, né? Novas tendências que esses alunos estão ávidos por saber, ou mesmo o público jovem quer acompanhar. Como está hoje, né? Como está hoje esse painel? Existe essa realmente miscelânea? Vocês procuram retratar isso na revista? Ou seja, a gastronomia mais tradicional e a tendência que está acontecendo lá fora e que deve chegar aqui ao Brasil?
Fazer revista tem essa arte que você tem que agradar a todo mundo que está ali. Porque se você for pensar num leitor individualmente, você vai fazer uma revista para cada um. Você não vai conseguir fazer essa tarefa. Então, o que eu procuro? Eu procuro ver a necessidade geral e a gente vai montando esse leque. O que eu observo, assim, os leitores mais jovens, eles gostam de ver aquela receita, saber como ela é feita e saber onde ele pode comer aquele prato, por exemplo. Talvez ele não se arrisque a ir para a cozinha preparar o prato. Os leitores mais velhos, não. Esses você tem que colocar a receita muito bem escrita, com todos os ingredientes direitinho, porque ele vai fazer a receita, e se ela não der certo, ele vai te ligar, ele vai ligar para o chefe, e ele vai querer saber o que não está dando certo. Graças a Deus, até hoje, assim, são pouquíssimas receitas que a gente pode falar assim, olha, teve algum problema. Eu tenho uma média de 30 receitas por edição. Então, a gente está na edição 40, a gente já publicou cerca de 1.200 receitas. Eu te diria, dessas 1.200 receitas, eu tenho assim, umas 5 receitas que deram problema, que os leitores me ligaram e que aí a gente esclareceu. Não, ligou para o chefe e falou, olha, desculpa, mas quando a gente editou, a gente achou que ia dar certo, que estava tudo correto, mas deu algum problema aqui. Porque a gente fotografa na hora que o chefe está preparando. Então, na hora que o chefe preparou, às vezes, aquele detalhezinho que ele acha que não é importante, é muito importante para o leitor. Né? Ou, às vezes, quando ele combina com a gente a receita, ele fala, ah, então o acabamento é uma folha de manjericão. Só que na hora da foto, a folha de manjericão não estava muito bonita, ele colocou uma folha de alecrim. Só que o leitor lê lá a folha de manjericão e na foto a folha de alecrim, ele puxa a nossa orelha e fala, olha, vocês... Então, até esse tipo de cuidado você tem que ter. Porque o chefe é um artista. E como todo artista tem uma coisa de improviso ali, uma coisa de esquecimento, digamos, entre aspas, e que a gente tem que ficar atento. Porque se bobear, o chefe faz uma mudancinha. E aí é esse leitor mais velho que faz todas essas receitas que ele nos alerta. Olha, tal receita, faltou alguma coisinha. Mas é o que eu te falo, assim, como a gente foi puxado a atenção de orelha no começo, a gente já se policiou e não deixa que isso aconteça. Né? Então você faz uma edição. Para o cara que quer saber onde ele vai comer aquele prato, ah, então esse prato tem no restaurante X, eu vou até lá degustá-lo. E desde o cara, não, eu quero preparar para minha família. E tem o cara que quer saber de vinho, enfim, tem N situações.
Eu queria que você comentasse agora, usasse um pouquinho realmente como é a revista, ou seja, quais são as sessões que são mais ou menos fixas, né? E se você foi modificando no decorrer do tempo essas sessões devido ao interesse realmente, não só, né, se ganhou mais corpo determinada sessão no decorrer dos últimos 3 anos, entrando agora no 4º ano.
A gente divide a revista, eu diria, em 4 partes. Então, a primeira parte dela, que a gente chama de couvert, então a gente tem alguns colunistas, a gente tem o colunista de charuto, de etiqueta, uma de Paris, a gente tem nossa sessão de notas, tem uma colunista de livros, a gente é a única revista no Brasil que tem uma colunista de livros de gastronomia. E saem muitas notas. Então, ali tem os lançamentos de produtos, tem uma sessão de café. Tem muito, a gente fala muito de cerveja, né? É meio raro você ver revistas de gastronomia brasileira falando de cerveja, e a gente tem quase em toda edição. Depois do couvert, a gente começa com as reportagens de gastronomia, de comida. Então, ali entram os restaurantes, as viagens, um ingrediente que a gente pode eleger na edição. Tem essa edição que está na banca agora, é uma de aceto balsâmico, pode ser azeite de oliva, pode ser foie gras, pode ser marrom glacé, enfim. Aí nessa sessão também pode entrar uma coluna que a gente chama de ervas e temperos, então onde a gente pega um tempero, uma erva, como alecrim, manjericão, e a gente descreve a história desse produto, né, desse alimento, os modos de uso, e damos uma receita. E aí entram todas as reportagens, os chefes de fora, a gente faz muito perfil. Depois dessa parte, a gente começa o que a gente chama do caderno de vinhos, que é uma coisa muito forte nossa também. Dentro do caderno de vinhos, a gente tem alguns dos principais colunistas, eu diria, do mundo, porque a gente tem a Jancis Robinson, que é a principal escritora inglesa de vinhos. A gente tem o Luís Lopes, que é o principal de vinhos de Portugal. E a gente tem o Patrício Tapia, que é o mais renomado jornalista chileno do assunto. E aqui no Brasil a gente tem o Jorge Carrara e o Jorge Luque, e contamos com uma retaguarda que tem o Ricardo Bon Gonçalves, a Suzana Barelli e o Maurice Bibas. Então a gente fez um time muito bom de colunistas. Aí, além dos colunistas, o que a gente faz? A gente faz uma degustação mensal, onde os vinhos são comprados pela redação e provados às cegas. Então a gente pensa exclusivamente nos leitores nessa degustação. Porque primeiro a gente compra o vinho, é a única revista que compra os vinhos que degusta. E depois isso é feito às cegas. Então, os degustadores não sabem o que eles estão provando, só sabem o tema. Além disso, a gente faz muita harmonização, então a gente pega determinados vinhos e harmonizamos com determinados pratos. Pode ser pizza, pode ser soufflé, pode ser chocolate, enfim. Aí temos também a vinícola do mês. Todos os meses a gente viaja para uma região e retratamos uma das importantes vinícolas daquele país. É, aí também tem sessão de notas, onde a gente conta as novidades, os vinhos que estão chegando, os produtores, enólogos. E aí, por fim, a gente volta para uma outra parte, que é o chamado Melhor das Cidades. Então, o Melhor das Cidades seria um roteiro de delícias, que pode ser um bar, um restaurante, uma loja com produtos diferenciados, uma tabacaria, uma loja de chá, enfim. Todos os assuntos que envolvem a boa mesa estão nessa sessão Melhor das Cidades. E lá também tem alguns entrevistados. Então, a gente lançou algumas sessões que tem um lado divertido e de muito serviço. Por exemplo, a gente coloca uma sessão com o nome até longo, a gente brinca aqui dentro, que é assim, na vida de dono de restaurante, há sempre outro restaurante. Então, que aonde aquela pessoa, quando não está no seu próprio restaurante, aonde ele vai comer? Né? Então, nada melhor do que uma dica dessa, porque mostra que a casa é confiável. Olha, o dono daquele restaurante vai nesses lugares. Aí tem uma outra sessão que é super serviço para o leitor também, são aonde os chefes compram seus ingredientes. Então, onde o chefe Alex Atala compra os ingredientes do Dom. Ah, eu quero preparar as receitas do Atala. Então, ele fala, o cordeiro eu compro em tal lugar, os temperos eu compro em tal lugar. Então, vira um guia de serviço mesmo. Aí, numa outra, tem um sommelier dizendo quais são os 10 vinhos mais vendidos do restaurante. Então, para o leitor, eu falo, olha, o vinho mais vendido naquele restaurante é esse. Então, vou provar, quero comprar. Então, a gente criou esse Melhor das Cidades. Assim, aí, os restaurantes que são novidades e também aqueles que valem muito a pena você conhecer. Então, quando a gente viaja, os repórteres, editores, sempre têm a obrigação de estar antenado para trazer essa informação para o leitor. Então, é assim, é um caderno de serviços e de novidades. E aí acaba a revista. A gente acaba com o bazar, que são uma sessão de produtos todos em volta da cozinha, que é muito bem executado até pela Cláudia Esquilante, que ela vai atrás, pesquisa os produtos, os preços e traz um panorama bacana para o leitor. E por fim também, que é uma sessão que é um xodó nosso, porque os leitores adoram e ela termina a revista de uma maneira bastante agradável, que chama-se Última Mordida. Então, ali na Última Mordida, sempre vem uma sobremesa, um biscoito, alguma coisa fantástica, e com a receita. Sempre alguma coisa clássica de algum lugar no Brasil, e aí acaba com a receita que a pessoa pode preparar isso em casa. Então, a gente divide nessas quatro partes.
Ricardo, a gente tem visto que as redações têm trabalhado normalmente com equipes enxutas. E essa é até uma tendência, né, do nosso mercado. Você comentou que existem alguns colaboradores, você conta com articulistas até de fora do país. Como é a tua equipe? De onde é esse pessoal? São jornalistas especializados? Quem que você conta para fazer os prazeres da mesa?
Assim, eu trabalhei 15 anos na Editora Abril. E lá uma das lições que eu aprendi é assim, que o bom chefe é aquele que forma a equipe. Não adianta você ser chefe para ficar dando ordem, porque isso é muito fácil. Então, o que você tem é que formar. Então, eu formei uma excelente equipe de colaboradores, assim, modéstia à parte, mas eu formo a minha equipe aqui dentro também. Então, eu trouxe, primeiro, o meu editor de arte, adora gastronomia, é um especialista de cerveja. Então, como ele gostava de cerveja, eu investi para que ele aprendesse sobre cerveja. Então, ele viaja para conhecer cervejarias, sabe? Ele participa dos festivais de cerveja, ele tem verba para comprar cerveja, para degustar, para aprender, para ver os tipos, para ver as variações. Quando tem uma palestra de cerveja, ele vai até ela. Ele é um editor de arte, mas ele escreve sobre cerveja. A Letícia Rocha, que é a repórter, também quando eu a contratei, ela também não entendia nada de gastronomia. E também é um trabalho de formação. Então, formação. Então, é de apresentá-la para os chefes, de fazer com que ela leia sobre o assunto, fazer com que ela pergunte, fazer principalmente com que ela vá aos restaurantes. O que acontece hoje muito em dia é que as pessoas escrevem sobre o assunto, mas elas não vão aos restaurantes. Elas não almoçam, elas não jantam, elas não conhecem os pratos, não conhecem os ingredientes. Então, isso acaba não sendo tão útil para o leitor, porque você vai falar de um assunto que você não está muito familiarizado. Então, também estou formando a Letícia. Né? Aí trouxe agora a Suzana Barelli, que é a nossa redatora-chefe, que já escrevia de vinho no jornal Valor. Então, é uma pessoa que entende bastante de vinho. Eu diria que acho que ela, do sexo feminino, acho que é a mulher que mais entende de vinho hoje no Brasil. Coisa que ela viaja 4 ou 5 vezes, no mínimo, para o exterior, para regiões vinícolas, para se empenhar nisso. As férias dela, o ano passado, ela passou no Chile e na Argentina, visitando vinícola. Sabe? Então, é uma paixão dela, uma pessoa que lê muito sobre o assunto. E aí o que eu estou fazendo é dar um outro lado, que é a gastronomia, para ela, né? Ela gosta muito de vinho e está entendendo agora um pouco mais de gastronomia. É uma aposta minha, mostrar para ela que, assim, ela, além do vinho, ela tem que conhecer um pouco mais desse lado de comida. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem me ajudado muito aqui no dia a dia da revista, né? Então... é assim, é formar a equipe. E os colaboradores também, todos são especialistas em sua área, mas nem todos tinham a experiência de passar isso para o leitor, né? Você pega a Gabriela, que escreve sobre livros, é uma pessoa maravilhosa, que viaja o mundo inteiro para ver feira de livros. Ela tem a única livraria especializada em livros de gastronomia do Brasil, que é a Mille Folle. E a gente foi conversando e ela pegou rapidamente um jeito de passar... para o leitor uma coisa agradável. As pessoas têm vontade de comprar os livros depois que lê a coluna dela, né? E aí tem vários, assim, tem o César Adames, de charuto, que é o maior especialista de charuto do Brasil, a Adriana Percussi, que entende muito dos modos da mesa, né, da etiqueta, mas ela trata disso de uma maneira mais jovem, não é aquela coisa tradicionalíssima, né? Tem que falar de uma maneira... que a pessoa goste de ler, porque ler sobre etiqueta às vezes é uma coisa muito chata, né? Então, eu sempre que eu procurei passar para não, quero que você trate isso de uma maneira mais moderna, mais agradável. E o resultado tem sido muito bom.
Eu queria que você comentasse a respeito do número que está agora nas bancas, que vocês têm um especial de vinhos. Degustaram 70 vinhos também, que me parece às cegas, nesse método aí que você teve comentando que normalmente vocês fazem. Vinhos especiais para o inverno, vinhos que estão no mercado brasileiro, é isso?
É isso, exatamente. A gente tem 12 edições por ano, sendo que 2 são voltadas para o vinho, que é a nossa edição agora de agosto e a nossa edição de janeiro. A de janeiro, falar rapidamente, a gente faz um ranking dos 100 melhores vinhos à venda no mercado e dos 100 melhores best buys. Best buys, aqueles vinhos que têm um preço excepcional. Então, essa edição de janeiro sempre é uma das recordistas de venda. E aí, esse ano, a gente lançou essa edição de inverno, né? Onde, entre outras coisas, a gente reuniu 70 vinhos dentro do leque das melhores importadoras do Brasil. Selecionamos ali algumas amostras dessas importadoras e fomos à luta. Fizemos um trabalho árduo de degustar os 70 vinhos. A gente fez isso em 2 etapas, que também... O degustador, ele tem um limite para a pila gustativa dele de degustar, né? Senão seria uma coisa muito cansativa degustar 70. Então a gente fez em 2 etapas, foram 35 e 35 vinhos. Dentro de um time de especialistas que a gente sempre convoca, pessoas que conhecem todos os segredos da bebida. E aí o resultado foi esse, assim, são 70 vinhos que, se as pessoas quiserem comprar para esses dias mais frios, ela vai fazer bonito para os amigos, e os vinhos vão fazer bonito na adega dele também.
Com preços diferenciados para gosto, ou seja, não só para bolsos diferentes, para paladares diferentes, para gostos diferentes?
Sim, a gente procurou fazer um mix de diversas uvas, de diversos tipos de vinho. Dentro da categoria dos vinhos tintos, você tem desde os vinhos que são muito encorpados até os mais leves. Não é que um é melhor que o outro, são vinhos diferentes para agradar diversos estilos. E também da faixa de preço. Então, eu sempre costumo brincar que a gente fez ali vinhos para o dia a dia, né? Você tem vinhos que são os preços mais acessíveis para o dia a dia. Tem uns vinhos para o final de semana, quando você quer tomar algo especial com a sua namorada, com a sua esposa, com os amigos. E tem uns vinhos que são mais caros, que são aqueles para as ocasiões um pouco mais especiais, né? Que é um aniversário de casamento, aniversário de um filho, alguma celebração. Então, a gente sempre procura ter esse leque na revista, que é para agradar todo mundo. Porque fazer degustação só de vinhos caros acaba sendo muito fácil, porque o vinho caro, teoricamente, ele tem que ser bom. Então, isso acaba não sendo muito útil para o leitor. O que a gente procura sempre com as degustações é que ela seja útil para o leitor. Não adianta eu colocar vinhos que custem a partir de R$500, que eu vou atingir um público muito reduzido. Então, o grande barato no mundo do vinho é você descobrir aquelas preciosidades que têm um bom preço. Então, você vai pegar a revista, tem vinhos de R$28, vinhos de R$25. E é isso que eu sempre cobro dos colaboradores, que a gente ache essas preciosidades para o leitor. Que eu acho que é isso, nesse ponto, que o leitor vai nos agradecer. Porque se você tomar apenas um tipo de vinho, você acaba não sendo um conhecedor de vinho, você acaba sendo um bebedor de vinho apenas. E o gostoso do vinho é isso, você fazer as suas descobertas. Então, você pode gostar de vinho argentino, mas você pode descobrir que aquele vinho da Nova Zelândia é muito bom. Ou você é um consumidor apenas de vinho francês, mas um dia você experimenta um vinho chileno e fala, nossa, que delícia. Então, essa é a missão da revista. É descobrir onde estão esses vinhos diferentes, essas preciosidades, e mostrar para o leitor.
Falando um pouquinho para os nossos ouvintes, Ricardo, abusando um pouquinho do seu conhecimento, por exemplo, eu não sei nada sobre vinhos e quero saber mais sobre vinhos. O que eu devo comprar? O que eu devo investir? Devo fazer algum curso? Ler a revista? Ou seja, o que é interessante, por exemplo, os primeiros vinhos que eu devo comprar, eu tenho que ousar, ou seja, eu tenho que comprar vinho da Nova Zelândia, da África do Sul, do Norte, do México, o que eu devo fazer?
Bom, em primeiro lugar, claro que ler a revista, né? Que a gente tem um mix ali que atinge desde a pessoa que já conhece um pouco mais de vinho até quem está entrando nesse mercado. Segundo lugar, se ela quiser conhecer um pouco mais mesmo a fundo, ela deveria fazer um curso. Então, tem duas entidades muito sérias que fazem cursos de vinho. Uma é a Associação Brasileira de Sommeliers, a ABS, e a outra é a SBAV, Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho. Essas duas instituições, elas têm profissionais muito capacitados, com muito conhecimento para passar para os alunos. E o melhor, que todas as palestras, aulas, acabam com degustação. Então, é uma coisa de teoria com prática. Então, esse é um caminho. Para quem não quer ter tanto trabalho assim, quer conhecer vinho, mas não quer fazer curso nem nada. Então, continuo citando a leitura, não só da revista, mas de algum livro, dos jornais que falam sobre o assunto. E a compra tem que ser a mais diversificada possível. Então, hoje em dia, a maioria das importadoras entregam até uma garrafa na casa da pessoa. Então, ou optar pelas importadoras e aí comprar vinhos diversos, ou no próprio supermercado. Por quê? Porque aí essa pessoa vai formando o seu paladar. Então, se você comprar só de uma região ou só de um tipo de uva, você vai estar se privando de conhecer o leque imenso que esse mercado oferece. Então, o que eu sugiro sempre é que as pessoas comprem diversidade. Então, comprem vinhos de várias regiões, feitos com várias uvas. E até de faixas de preços distintas. E aí vá degustando esses vinhos e fazendo suas observações. Tá. Uma pessoa pode gostar de Cabernet Sauvignon e não gostar de Carménère. A outra pode gostar de Taná, mas não gostar de Malbec. E não tem uma regra. Não tem uma regra. Isso é a parte subjetiva da bebida. Né? Tem gente que gosta de Pinot Noir, tem gente que não gosta. Então, é diversificar. É comprar sempre uma marca diferente, sempre de um país diferente, sempre de uma região diferente. E mesmo quando chegar a uma conclusão que gosta de determinado vinho, não comprar só aquele vinho. Tá? Uma outra regra básica que vale também, não compre muitas garrafas de um mesmo vinho. Ah, está em oferta, compra um monte de garrafa. Compra uma, experimenta. Gostou? Compra mais. Porque também tem um problema de conservação. Nem sempre os pontos de venda conservam esse vinho da melhor maneira possível. Então, eu sempre falo, ah, tal vinho está em oferta. Compra uma garrafa, experimenta. Tá bom, vai lá e compra mais. Mas também nunca faça estoque de um vinho só, porque a chance de você acabar enjoando também daquele vinho é grande. Então, e sempre, como sempre está chegando novidade, todo dia chega uma novidade no Brasil, o ideal é provar. Provar sempre. Então, provar e beber com atenção. Bebendo com atenção, você vai começar a perceber algumas nuances, algumas características da bebida, e você vai falar que não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer um pode ser um degustador de vinho. Basta beber com atenção. Se você beber com atenção e ser familiarizado com alguns aromas, você acaba identificando no vinho aquela tipicidade, aquelas características. Muita gente fala, ah, nunca vou sentir isso no vinho. Não sente porque às vezes não tem a proximidade com os produtos. Quando a pessoa fala que aquele vinho tem aroma de framboesa, aroma de amora, É porque em algum momento da vida ele tem que ter tido contato com essas frutas. Senão, não vai conhecer mesmo. É claro que tem algumas viagens, tem enólogos, xenófilos, que falam alguns aromas assim do outro mundo, né? Mas o vinho tem ali alguns aromas que são perceptíveis, né? O carvalho, a baunilha, vem tudo da madeira com que o vinho envelhece, né? Então, isso em alguns vinhos você nota mais ou nota menos. A fruta vermelha é outra característica que a combinação do solo com a uva também presta para o vinho. Né? Agora, você saber descrever isso vai do seu interesse, não é fundamental. O fundamental para quem quer conhecer um pouco mais de vinho é saber gosto ou não gosto desse vinho, e por que gosto e por que não gosto. Esse é o ponto de partida. E não é porque o seu amigo gosta de Cabernet Sauvignon que você tem que gostar também. Você pode descobrir que você gosta mais de Malbec. Isso é válido também.
Bem, Ricardo, na hora de degustar o vinho, na verdade, que condições a pessoa deve fazer essa degustação? Deve degustar de maneiras diferentes, ou seja, acompanhando a degustação com comida, sozinho, com amigos? Isso acaba interferindo? A gente sabe, por exemplo, que tem algumas pessoas que dizem, não, salada não, outra bebida não. O que deve ser execrável? O que não deve constar na lista de uma degustação?
Veja bem, se ela quer fazer só uma degustação de vinhos para avaliar a qualidade, se ela gosta ou não gosta do vinho, é água mineral, tá? E pão. Pão sem nada, para ir limpando o paladar entre uma amostra e outra. Né? E o vinho, aí ela pode ter os amigos, claro, que é sempre bom tomar os vinhos com amigos e até trocar um comentário entre eles. Né? Desde que um não queira influenciar o pensamento do outro. Desde que seja uma coisa democrática. Porque o mais gostoso nesse mundo do vinho é que cada um possa falar aquilo que realmente está achando ali. Eu posso falar uma maravilha do vinho e você simplesmente não está achando nada, não está gostando. Né? Então, nesse ponto, é melhor, quanto menos interferência tiver, melhor. Agora, se você quer degustar isso acompanhando um alimento, sempre também é bom sempre acompanhar de água, até por uma questão de hidratação, porque como o vinho não tem um teor alcoólico muito forte, você tende até a tomar 2 a 3 tacinhas e não perceber isso, e a água é sempre importante para diluir o álcool. E aí os pratos, é importante as combinações. Tem algumas coisinhas que não combinam muito bem com vinho. Se forem alguns alimentos muito ácidos, como picles, vinagre, a própria alcachofra, às vezes não casam muito bem com vinho. Né? Mas sempre lembrando, o vinho degustado sozinho, ele apresenta algumas características e sempre que ele está acompanhado com algum alimento, ele se modifica. Então, fica diferente, porque tem um casamento de aromas e sabores com a comida que você vai degustar. Agora, cada prato pede um vinho diferente.
Mesmo. Tá?
Mesmo. Tem algumas combinações que não dão certo. Porque o que acontece? Você tem que tentar, nessa degustação, fazer uma aproximação. Se o vinho for muito leve, você tem que pensar num prato relativamente leve. Porque senão um acaba matando o outro. Se for um prato, vamos supor que você tenha um bife grelhado, você não pode colocar um vinho muito encorpado para acompanhar esse bife, porque senão o gosto do bife não vai casar com o do vinho. Então você não vai sentir tanto sabor. Se você tiver um prato com um molho mais denso acompanhando esse bife, aí sim você pode optar por um vinho um pouco mais encorpado. Então, você sempre tem que fazer essa ligação, basicamente. Você pode ter uma massa feita apenas com molho de tomate e você pode ter uma massa feita com uma compra de uma rabada, por exemplo. Então, a carne já vai fazer essa massa ficar diferente dela apenas com molho de tomate. Então, você tem que procurar ter essa harmonia. Ter essa harmonia de tentar um prato mais leve, com vinho mais leve, e um prato mais encorpado com vinho mais encorpado, porque aí os dois vão brigando no mesmo patamar.
Vocês têm revistas customizadas? Quais são os outros segmentos que vocês atuam? O que vocês têm feito aí à frente da Quatro Capas?
Ah, Além da Prazeres da Mesa, é a única revista da Quatro Capas atualmente que vai para as bancas, né? As outras são revistas customizadas. Mas a editora tem um leque fantástico de revistas hoje. Ela faz ainda meio na área de alimentação, a gente tem a revista da Bung Alimentos, que é uma revista que vai para o mailing selecionadíssimo de panificadoras, de padeiros. Uma revista que fala muito desse universo, que é uma revista muito bem feita, bem querida por esses profissionais. Tem a revista do Natural da Terra, que é uma rede de hortifruti que tem aqui em São Paulo, que é fantástica, que tem eu brinco que eles são a grife das frutas, né? São frutas selecionadas, legumes, e a gente faz uma revista muito bonita para eles. Tem a revista da construtora Cirela, que é fantástica, que é muito bem feita. Tem a revista do Park Shopping, que é um shopping que tem em Brasília também, que faz parte do grupo do Morumbi Shopping, que também é uma revista muito bacana. E tem uma série de projetos que estão em andamento aí. Mas o que faz o ligamento de todas as revistas é a qualidade. A gente tem uma aposta no papel, uma aposta nos profissionais que fazem as revistas, uma aposta na impressão gráfica, enfim, é oferecer ao mercado revistas diferentes, sabe? A gente tem, quando a gente conquista o leitor, dificilmente a gente acaba perdendo, porque eles veem que tem uma preocupação de qualidade muito grande em cada produto que a editora faz.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.